Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, neste domingo 31 de março de 2024. Convosco está na queda de Jaime Faria. Pode seguir-nos em onda curta, nos 12.080 e 17.650, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a Rádio PGKT, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos com a Rádio Sitchanouk, a Leste FM. Estamos também com a Rádio Papagaio, a Rádio Lerubano. Estamos com a Rádio Comunitária de Casumai e estamos ainda com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, destaque fuga à paternidade em Angola. Sobre saúde, conversaremos com a doutora Graça Matzinha sobre tuberculose e no Fala África, vamos ter a moçambicana Tânia Tomé sobre os desafios e oportunidades das mulheres empreendedoras. Mas, para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes, aqui nos estúdios com assistência técnica de Saida Hamdu. Sou o Amancio Miguel para apresentar as notícias a esta hora. O Papa Francisco, líder da Igreja Católica, apelou a um cessar-fogo imediato em Gaza e a libertação de todos os reféns israelitas numa comunicação desde domingo de Páscoa, que marcou o dia mais importante do calendário cristão ao deplorar o sofrimento causado pelas guerras. O pontífice dirigiu a missa na Praça de São Pedro, lotada e enfeitada de flores, e depois entregou sua bênção, mensagem para a cidade e para o mundo na varanda central da Basílica de São Pedro. A mensagem de Páscoa do Papa centra-se tradicionalmente nos assuntos mundiais e ele mencionou outros pontos críticos, incluindo a Ucrânia, a Síria, o Líbano, a Arménia e o Azerbaijão, o Haiti, Myanmar. E no continente africano, o Sudão, as regiões do Sahel, o Corno de África, o Congo e Moçambique. Francisco, de 87 anos de idade, tem estado com a saúde debilitada nas últimas semanas, o que o forçou em repetidas ocasiões a limitar o seu discurso público e a cancelar compromissos, como o fez na Sexta-feira Santa, faltando a curto prazo uma procissão no Coliseu de Roma. No entanto, ele participou de outros eventos da Semana Santa que antecederam a Páscoa e parecia relativamente bom no domingo. A Páscoa celebra o dia em que os fiéis cristãos acreditam que Jesus ressuscitou. Após o serviço religioso, Francisco subiu no seu Papa Móvel, aberto para cumprimentar a multidão na praça e na avenida que liga São Pedro ao Rio Tibre. O Vaticano disse que cerca de 60 mil pessoas compareceram. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que o líder do Israel será submetido a uma cirurgia no domingo devido a uma hérnia. O gabinete de Netanyahu disse que a hérnia foi descoberta durante um exame de rotina e que o primeiro-ministro estará sob anestesia total e inconsciente durante o procedimento. O ministro da Justiça, Yariv Levin, um confidente próximo que também detém o título de vice-primeiro-ministro, atuará como primeiro-ministro interino durante a operação, disse o gabinete de Netanyahu. Netanyahu, 74 anos de idade, manteve uma agenda cheia durante a guerra de quase 6 meses de Israel contra o Hamas e os seus médicos disseram que ele está com boa saúde. No ano passado, porém, os médicos reconheceram que ele havia ocultado um problema cardíaco há muito conhecido depois de implantarem um pacemaker. Estamos a apresentar o noticiário. Ataques israelitas atingiram Gaza neste domingo, enquanto as negociações destinadas a alcançar um cessar-fogo no conflito entre Israel e o Hamas eram retomadas no Cairo, Egito. Testemunhas dizem que um ataque aéreo israelita atingiu várias tendas dentro do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, no centro de Gaza, matando pelo menos 2 pessoas. Milhares de pessoas estão abrigadas na área depois de combates terem forçado a fuga. Os militares israelitas não comentaram o incidente. Os combates na região continuaram, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas na semana passada, apelando a um cessar-fogo imediato entre Israel e o Hamas e a libertação dos reféns detidos pelo grupo militante. Com a guerra a aproximar-se da marca de 6 meses, os Estados Unidos, o Qatar e o Egito têm tentado mediar outro cessar-fogo e libertação de reféns desde o primeiro, que foi em novembro. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recordamos, aprovou o retorno às negociações de cessar-fogo com Hamas na sexta-feira. No entanto, o Hamas não estará presente nas negociações no Cairo, disse uma autoridade da agência de notícias Reuters neste domingo, enquanto esperava ouvir dos mediadores se uma nova oferta israelita estava sobre a mesa. O Hamas já havia proposto um processo de cessar-fogo gradual, durante o qual libertaria todos os reféns restantes em troca do fim da guerra e da retirada total de Israel de Gaza, da abertura das suas fronteiras para ajuda e reconstrução e da libertação de centenas de prisioneiros palestinianos, incluindo militantes importantes que cumprem penas de prisão perpétua. Netanyahu classificou os termos do Hamas como ilusórios e prometeu retomar a ofensiva de Israel após qualquer libertação de reféns e continuar a lutar até que o grupo militante seja derrotado. E por último, neste bloco de notícias, num grande comício realizado na capital indiana, os principais líderes de uma aliança da oposição acusaram o primeiro-ministro Narendra Modi e o seu partido no poder, o Bharatiya Janata, de minar a democracia ao intimidar e prender rivais políticos. O comício Salva a Democracia ocorreu neste domingo em Nova Delhi, enquanto a Índia se encaminha para uma eleição geral faseada marcada para começar a 19 de abril. O mesmo é realizado após a prisão de um importante líder da oposição, o ministro-chefe de Delhi, Arvind Kejriwal, por acusações de corrupção na concessão de licenças para bebidas alcoólicas. Kejriwal é um ferrenho crítico de Narendra Modi. E assim foram as notícias.
O aumento do número de casos de violação dos direitos das mulheres angolanas portadoras de deficiência é condenado por analistas sociais em Angola. A fuga à paternidade é dos casos mais preocupantes, pelo que, de acordo com a análise, impõe-se a mão pesada do Estado contra homens que abandonam filhos e mulheres portadoras de deficiência. Para analisar o assunto, são convidados a jurista Mauete António, secretária-geral da Associação Angolana de Direito e Inclusão das Mulheres com Deficiência, a socióloga Marlene Marcel e gestora de seguros Emma Vicente.
O número de casos de fuga à paternidade em Angola tem registrado um aumento significativo. Acordo com o Mais Famo, Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, o país registrou no ano passado 16.030 casos de violência contra a criança, com particular destaque para a fuga à paternidade, com 5.945 ocorrências, seguida de violência física, com 2.008 notificações. A ADIMA, Associação Angolana de Direito e Inclusão das Mulheres com Deficiência, denuncia o crescimento do número de casos de violação dos direitos contra mulheres angolanas portadoras de deficiência. A fuga à paternidade é dos casos mais preocupantes. Mauete António, secretária-geral da ADIMA, critica a prática deliberada de fuga à paternidade, abuso e abandono de mulheres deficientes por parte de homens, que deixando as senhoras à sua sorte em estado de mãe ou com crianças sob seus cuidados, partem para outras relações.
Que há uma sensibilidade por parte delas, então os homens abusam delas. E muitos não assumem, acabam abandoná-las grávida, com bebê, a pouca sorte. Então, isso também foi um dos motivos que me fez ingressar por essa área, que é de advocacia, como eu defendo essa causa. Então, por isso que eu ingressei para essa área, para poder então defender as nossas irmãs desses abusos constantes e das violações dos direitos que elas têm sofrido constantemente.
Tem noção de quantos casos vocês têm registrado aqui a nível da associação?
A nível da associação, nós temos mais de 20 casos que já registramos aqui. E temos dado seguimento e acompanhamento para então ver essas questões acauteladas.
Tem casos de sucesso já registrados também a nível do tribunal?
Graças a Deus, temos tido alguns casos com sucesso. Uns ainda estão em fase de processo no tribunal, mas outros já temos êxito, graças a Deus. Temos trabalhado muito nisso. É um trabalho árduo, mas nós continuamos batendo a mesma tecla para ver então que esse número seja reduzido e também para chamar a atenção dos homens nesse quesito.
A prática de fuga à paternidade é tipificada no ordenamento jurídico angolano como crime de violência doméstica. A Lei nº 25/11, de 14 de julho, a Lei contra a Violência Doméstica, considera a fuga à paternidade como abandono familiar no seu artigo nº 3. O artigo 35 da Constituição da República de Angola, nos seus números 5 e 6, assim como os artigos 120, 127, 128 e 131 do Código da Família, de igual modo, esclarecem o assunto. Mas ainda assim, há quem insiste em correr o risco de estar à margem da lei. Maria Diogo, 41 anos de idade, foi abandonada pelo marido numa casa arrendada com 7 filhos. A jovem portadora de deficiência se locomove por meio de uma cadeira de rodas. Com um rosto triste e carregado, marcado pelas agruras da vida, ela fala sem receio sobre as vicissitudes que atravessa para sustentar os menores. A par da falta de prestação de alimento, Maria referiu que, de igual modo, sofria discriminação da parte da família do esposo por ser deficiente.
Eu sou mãe de 7 filhos. Nesses 7 filhos, primeiro fiz 6 filhos com outra relação. Então, quando vi que a relação não estava boa, tive que deixar, porque o marido estava mais fora do que em casa. Às vezes a vizinha só dizia, não, teu marido Livino Tunga, teu marido Livino Rangel, teu marido Livino... Epa, basta, ele era... Onde encontrar a moça que tem em casa, aquilo era um amparo para ele. Então, pelo abandono que ele fazia, e eu sendo como mulher dele, e eu sou mulher batalhadora, digna, de segunda a segunda, batalhar para sustentar o filho, fim do mês, nunca ver o dinheiro do marido. Então, eu precisei abandonar. Mas antes de abandono, eu conversei com ele, olá.
E eles discriminam muito?
Sim, discriminam mesmo muito. Discriminam mesmo muito. Ah, não, esse é cadeirante, vai dar muito trabalho, não sei o quê. Olha, eu conversei com ele, disse, não, eu quem estou a gostar de ti, você não pode ir pela família. Depois fiquei grávida. Quando fiquei grávida, a própria a família dizia, você não tem juízo, essa mulher está amarrada com ele nas pernas. Assim não está bom, você vai ter que arranjar uma outra, não sei o quê. Ele, às vezes, minha me falava, eu dizia, não, quando é assim, é melhor você deixar, não, eu sou mesmo que estou a gostar de ti, não sei mais quando se quer. De momento, quando fiquei grávida, ele me tratou do princípio da gravidez até o fim. Epa, depois da bebê fazer 1 ano e 2 meses, se casou com uma outra mulher, em menos de 1 mês fez a apresentação, em menos de 3 meses ou 4 fez casamento.
E consigo não casou, nem fez pedido?
Não, não fez pedido. Casou, esse homem me matou com uma faca da cozinha. Comprimisse esse, tô ali ligar, fulano, como então? Você vai se casar amanhã? Quem te falou isso? Isso é mentira, não sei mais quando você quer. Epa, daí fiquei. Depois me dirigi na OMA, aqui no, na Jota do Cazenga. Sim, me dirigi na OMA, lhe tirei a notificação. Notificação, vamos trazer até no trabalho dele. Então, quando lhe mandaram chamar, fomos justificar. Lá na OMA decidiram que ele tinha que fazer o pedido e me alugar a casa para mim poder ficar com a criança e passar da 20 mil kwanza mensal. E daí ele, às vezes, quando recebe salário, sempre só tem dívida. Sempre só tem dívida. Sempre só tem dívida. Eu lhe digo, nunca dada a responsabilidade. Eu disse, olha, se eu recorrer no tribunal, você agora que vai me responsabilizar mesmo de verdade. Ah, não, mãe, eu estou a resolver uns problemas, estou a pagar dívida, não sei mais quanto, não sei o quê. Falo, não, pagar dívida, você tem que pensar que você me deu filho. E antes de você me dar esse filho, eu conversei contigo. Que eu tenho meus filhos e você aceitou que sim. E eu também aceitei. E você sabia mesmo que eu sou uma mulher batalhadora, mulher guerreira, que eu nunca me deixei me levar, porque não, porque estou uma deficiência. Não, de hoje para diante não vou fazer os meus negócios. Eu sou mulher mesmo de negócio. Você não pode se comportar assim comigo. Não, não sei o que, não sei o que. Até hoje está assim, venha.
Estás a trabalhar nessa altura?
Diga. Não, 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 de momento não estou a trabalhar.
Por diversas vezes, Cristina Domingos, portadora de deficiência e mãe solteira, apresentou queixa junto dos órgãos competentes. Porém, foi inútil o tempo, o esforço e o dinheiro investido nesta empreitada.
A minha vida está sendo difícil porque eu vivia com um homem e o homem de repente me abandonou e eu vivo com os 2 filhos na casa de renda. E ele não presta tanto sustento para as crianças.
Por que que ela abandonou?
Não sei explicar. Nada, não discutimos. Só assustei manter outra mulher. Na altura vivia numa bate-chapa no terreno do meu tio. Foi-se embora até dia de hoje. Quando eu lhe ligo, só me dá berros. Não quero sustentar a criança.
Quantos filhos tem?
Com ele, nasci com ele o segundo filho, porque o primeiro filho que eu tenho, o pai já é falecido. Aceitei, vi lhe dar o filho, que é o segundo, daí me abandonou. E quando ele quer o apoiar, quando ele quiser, se te deu 10 mil aquele mês, pode passar 4 meses, não dá nada. Lhe ligo, renda de casa acabou, vem me apoiar, só me dá berros. Para vir apoiar é mesmo difícil. Eu já lhe queixei, a primeira vez lhe queixei, não apareceu. Segunda vez fiz a mesma coisa, até dia de hoje nunca apareceu.
E o tribunal não resolve?
Não, já não ia lá, mas porque eu vi que toda hora gastado o dinheiro de táxi, já não adianta. Primeira vez eu fui, segunda vez, nada. Eu disse que não, esse dinheiro já dá para comprar o pão dos meus filhos, em vez de eu estando e gastar. E ele é fã, trabalha na UGP, é alguém que ganha bem, mas não conseguiu me sustentar.
É. Sofre muita discriminação?
É verdade. Na família dele, quando eu fiquei grávida, sofri muita discriminação na parte da família. Começaram a agitar o homem com aquilo tudo, discriminação da família, dos vizinhos, dos amigos. Daí ele foi incutindo, em vez de conversar comigo, não. Ele incutiu aquilo, meteu na mente e foi-se embora.
A Adima tem estado a interceder junto de muitas famílias e instituições para, no âmbito de um acordo extrajudicial, se poder encontrar uma solução para os casos de fuga, a paternidade e a falta de prestação de alimentos de muitos pais. A jurista Maueta António, da Associação Angolana de Direito e Inclusão das Mulheres com Deficiência, afirmou que muitas vezes a sua organização se vê obrigada a levar o caso no tribunal por falta de uma solução pacífica e extrajudicial, mas lamenta o facto de nem sempre ter sucesso, apesar dos apoios recebidos por muitas outras organizações.
Tentamos resolver os problemas por via extrajudicial. Nós chamamos os mesmos, temos uma conversa, apelamos o bom senso e falamos dos riscos que eles correm ou então das sanções que eles podem ter caso continuar a ter esses comportamentos. E alguns ouvem e resolvem a situação, mas outros nem por isso. E nesses casos é que nós somos obrigados a entrar com os processos via judicial.
A fuga à paternidade é dos números mais preocupantes.
Nós temos um número muito elevado de mulheres cujos homens abusam delas. Fim a cabo, quando vem a situação da gravidez, já não querem saber, abandonam ela à própria sorte. Então, esse é um assunto que tem nos preocupado muito. Graças a Deus, nós não trabalhamos sozinha neste quesito. Temos tido o apoio da OMA. Eles também têm um departamento jurídico que trata exclusivamente dessa área. Então, eles têm nos dado um grande impulsionamento na resolução desses problemas.
Quais são os outros casos que vocês têm estado a registrar?
Temos casos também como o despedimento sem justa causa, discriminação no local de trabalho, a falta do cumprimento da lei da acessibilidade, que é uma das leis muito importante das pessoas com deficiência. Temos constatado muitas violações. Há muito descontentamento da nossa parte. Então, temos apelado algumas instituições a quem dê direito para, então, ver os nossos direitos salvaguardados.
A questão da inclusão social, inclusão e integração social, ainda é um problema para vocês?
Ainda é um problema. Infelizmente, ainda é um problema. Mas, noutra hora, há alguns anos já foi bem pior. Graças ao nosso trabalho e trabalho também de outras associações que têm lutado, que têm dado o seu máximo na luta da inclusão, já vemos alguma melhoria. É uma melhoria mínima, mas que já faz alguma diferença. Então, a luta é contínua, o trabalho é grande. Então, nós vamos continuar a lutar até que vemos todos os nossos direitos bem acautelados e bem salvaguardados.
Costumam a processar aquelas pessoas que discriminam, seja no local de trabalho como na rua, casos desses?
Sim, alguns casos, claro, é crime. Mas é como uma questão muito complexa naquilo que é no quesito prova, então tem sido assim um pouco complicado levar ao tribunal, porque uma questão da discriminação é uma questão que para se obter prova é ainda um pouco complicado, um pouco difícil, então fica aquela uma palavra, é a palavra de uma contra a outra, então não temos tido muito êxito em levar esses casos para o tribunal, mas alguns casos nós já conseguimos sim levar ao tribunal. O nosso foco está virado somente para as pessoas com deficiência, mas nós também estamos virados para outras mulheres sem deficiência. Falamos dos familiares, dos nossos associados, aquelas pessoas que estão sempre a ajudar ou são muito próximas dos nossos associados. Então, nós também velamos por eles. O nosso maior objetivo é promover o bem-estar das mulheres com deficiência e isso nós só vamos conseguir por via da inserção à empregabilidade ou então da promoção do autoemprego.
A socióloga Marlene Messele entende que a discriminação social, a fraca educação, a falta de consideração e de responsabilidade são os principais fatores na base dos casos de fuga à paternidade envolvendo mulheres com deficiência.
Em função da pressão social, daí a responsabilidade dos homens em assumir a sua responsabilidade, pois elas, sendo deficientes, merecem ajuda. Muitos homens rejeitam a paternidade e assumir estas mulheres com deficiências por parte das condições delas, porque eles fogem o bullying. Aqui também mede-se a fraca educação, consideração e respeito por parte de algumas pessoas. É necessário aprendermos a viver com as diferenças, ou seja, despir a discriminação social.
Emma Vicente, gestora de seguros, defende a mão pesada do Estado contra os prevaricadores, ou seja, os pais que abandonam filhos e mulheres portadoras de deficiência. Tal mão pesada deve ter como efeito a mudança de comportamento, já que este fenómeno condiciona não apenas a mãe, como também coloca em causa os diversos direitos das crianças.
É importante, no modo geral, que o Estado puna severamente esses prevaricadores. Porquê? Porque eu acho que as penas têm sido muito brandas e as pessoas não têm tido medo, no caso dos pais, né, que estamos aqui a falar da fuga à paternidade, não têm tido medo algum no não cumprimento das suas atividades ou do seu exercício paternal. Então, é importante, primeiramente, que o Estado tenha a mão pesada a estes prevaricadores. E depois, a condição das mulheres com deficiência acaba sendo uma situação muito mais delicada, ao passo que muitas das vezes muitas dessas crianças, em função da condição da mãe, nem sequer conseguem ter um diagnóstico exato daquilo que das suas vidas vá. Muitas crianças não têm diagnósticos, muitas crianças inclusive não têm registro, o que impossibilita as de estar a frequentar algumas escolas. E principalmente falando na condição das mulheres portadoras de deficiência, que acabam estando numa situação de muito mais vulnerabilidade, né? É importante sim que encontrem conforto no Estado, aplicando medidas coercivas que permitam uma mudança efetiva de comportamento da parte dos pais, de muitos pais, né? Porquê? Porque imagina o seguinte cenário: muitas delas, em função da condição que se encontram e com a ausência do pai, não conseguem sequer registrar os filhos. Filhos esses que depois são impedidos de frequentar escolas, são impedidos de aceder a serviços que têm direitos. Muitos filhos não conseguem ter diagnóstico de alguma patologia. Porquê? Porque a falta de mobilidade das mães assim impossibilita. Então é importante que o governo tenha medidas mais agrestes em relação a esse tipo de conduta. né? Porque as pessoas devem ser, os pais devem exercer o seu exercício paternal. E quando assim não fazem, o governo tem que vir com a mão pesada para cima deles.
A mudança de comportamento, seja da parte dos homens como das famílias que discriminam mulheres portadoras de deficiência, é urgente, apelam Maria Diogo e Cristina Domingos.
Isso não está bom. É bom que eles mesmo mudem mesmo muito. As famílias também não podem discriminar, porque quem tem que conquistar é o filho. O filho é que gostou, não é a família. Eles não podem discriminar, não podem entrar na mente do filho, porque
desde o primeiro dia que você dá conta que essa pessoa é deficiente, foste lhe conquistar, lhe gostaste, depois de lhe dar filho, lhe abandona, isso não é bom. Isso que não podem voltar a brincar com o cara da deficiente, porque nós também somos pessoa como as outras, somos mulher como as outras, não importa a deficiência que nós carregamos, o que as outras fazem, que nós fazemos. Agora, não entendo por que os homens só nos dão filho e não nos assumem.
De acordo com dados do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, o Executivo angolano encara com preocupação o aumento do número de casos de fuga à paternidade, gravidez precoce, consumo excessivo de bebidas alcoólicas por adolescentes e jovens, fundamentalmente meninas. Destaca que o governo tem desenvolvido algumas ações alinhadas ao Programa de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 e ao Programa Nacional de Ação Social e Valorização da Família, através dos projetos Jango de Valores e Minha Família, Minha Inspiração. Os programas visam o envolvimento de todas as forças vivas da sociedade angolana na busca de estratégias para a chamada de atenção ao papel do pai na família, apelando a uma paternidade responsável. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Domingo 31 de março de 2024, esta é a Voz da América que vos deseja votos de um bom domingo e bom fim de semana.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está nas redes sociais, Instagram, Plataforma X, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Olá, bem-vindos. Hoje é 31 de março de 2024 e esta é a Voz da América com a sua emissão de Despertina em português neste domingo. A desejar a todos um bom domingo. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é de Jaime Faria. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.500. Estamos na internet em voaportugues.com, estamos também em FM, em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Quelimane, estamos com a nova Rádio Paz. Na Cidade da Beira, estamos com a Rádio Pax. Estamos também em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Não se esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Catiú, com a Rádio Educativa. Na Cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti e com a Capital FM. Estamos também em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a Leste FM e a Sitxanouco. Na cidade de Buba estamos com a Rádio Papagaio e estamos também em FM na cidade de Canchungo com Lero Bando. Depois damos uma volta pelo mundo em notícia. Vamos saber como marca a atualidade. Vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Hoje vamos falar de tuberculose. E no Fala África a conversa é com Tânia Tomé sobre os desafios e oportunidades das mulheres empreendedoras. Mas antes de mais, vamos então aqui à atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes, novamente com Saida Hamdou, sou a Mãe Miguel, para apresentar as notícias a esta hora. O Papa Francisco apelou a um cessar-fogo imediato em Gaza e a libertação de todos os reféns israelitas numa comunicação neste domingo de Páscoa, que marcou o dia mais importante do calendário cristão, ao deplorar o sofrimento causado pelas guerras. O chefe da Igreja Católica dirigiu a missa na Praça de São Pedro, lotada e enfeitada de flores, e depois entregou a sua bênção e a mensagem para a cidade e para o mundo na varanda central da Basílica de São Pedro. A mensagem de Páscoa centra-se tradicionalmente nos assuntos mundiais e ele mencionou outros pontos críticos como a Ucrânia, a Síria, o Líbano, a Arménia e o Azerbaijão e também o Haiti, Myanmar e no continente africano fez referência ao Sudão, às regiões do Sahel e o Corno de África, Congo e Moçambique. Francisco, de 67 anos de idade, tem estado com a saúde debilitada nas últimas semanas, o que o forçou, em repetidas ocasiões, a limitar seu discurso público e a cancelar compromissos, como o fez na Sexta-feira Santa, faltando a curto prazo uma procissão no Coliseu de Roma. No entanto, ele participou de outros eventos da Semana Santa que antecederam a Páscoa e parecia relativamente em bom estado neste domingo. A Páscoa celebra o dia em que os fiéis cristãos acreditam que Jesus ressuscitou. E agora falemos da Índia. Num grande comício realizado na capital Nova Delhi, os principais líderes de uma aliança de oposição acusaram o primeiro-ministro Narendra Modi e o seu partido no poder, o Bharatiya Janata Party, de minar a democracia ao intimidar e prender rivais políticos. O comício Salva a Democracia ocorreu neste domingo em Nova Delhi, enquanto a Índia caminha para uma eleição geral faseada marcada para começar a 19 de abril. O mesmo é realizado dias após a prisão de importante líder da oposição, o ministro-chefe de Delhi, Arvind Kejriwal, por acusações de corrupção na concessão de licenças para bebidas alcoólicas. Aquele político é um crítico ferrenho do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. E por último, neste bloco de notícias, ataques do Israel atingiram Gaza neste domingo, enquanto as negociações destinadas a alcançar um cessar-fogo no conflito entre Israel e Hamas eram retomadas no Cairo, Egito. Testemunhas dizem que um ataque aéreo do Israel atingiu várias tendas dentro do Hospital dos Mártires de Al-Qassar, no centro de Gaza, matando pelo menos duas pessoas. Milhares de pessoas estão abrigadas na área depois de combates terem forçado a fuga. Os militares de Israel não comentaram o acidente. Os combates na região continuaram, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas na semana passada, apelando a um cessar-fogo.
Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde. Hoje é tuberculose com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Madzinha e com ela vamos falar sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Estou bem e espero que a Ana esteja bem também.
Por aqui, doutora, vamos bem de saúde e esperamos também que os nossos amigos estejam de boa saúde. E hoje, doutora, vamos falar de tuberculose, a propósito de que celebrou recentemente o Dia Mundial da Tuberculose. E este ano o lema da campanha anti-tuberculose é assim, nós podemos acabar com a tuberculose. Doutora, tuberculose, começando pelos princípios, definir o que é a tuberculose e qual é o impacto que ela tem na vida das pessoas. Doutora.
Olha, Ana, bom, a tuberculose o que é? A tuberculose é uma infecção pulmonar que é causada por uma bactéria que se chama Mycobacterium tuberculosis e também é conhecido como bacilo de Koch. É uma doença que é transmitida por meio do ar, através das gotículas que são provenientes da tosse ou do espirro de uma pessoa infectada. Portanto, quando uma pessoa infectada espirra, ela vai expelir essa micobactéria. E estas gotículas contaminadas podem ficar dispersas no ar durante horas e desde que não entra em contato com a luz. E ao respirar o ar contaminado, uma pessoa sadia pode inalar essas microbactérias que depois vão se instalar nos seus pulmões e depois pode ter uma inflamação a nível dos pulmões com um quadro típico, que nesse caso seria tuberculose.
Doutora, quais são os sintomas da tuberculose? Quando uma pessoa apanha a tuberculose, uma vez que são bactérias que andam, partículas que andam no ar, não é fácil as pessoas saberem que podem ser contaminadas. Quais são os primeiros sintomas que as pessoas devem prestar atenção?
Bem, Ana, primeiro, antes de falarmos dos sintomas, dizer que a tuberculose é uma doença que é contagiosa. E o que determina se uma pessoa vai ser contagiada ou não é o seu sistema, a condição do seu sistema imunológico e depois se essa pessoa tem efetivamente contacto com alguém que tenha uma tuberculose ativa. E em termos de sintomas, o que é que nós podemos esperar? Uma pessoa, quando é infectada pela bactéria, causa tuberculose, pode ou não desenvolver sinais da doença. Tudo vai depender se a pessoa está com um sistema imunológico forte e quão esta pessoa é resistente a determinados agentes invasores. E em alguns casos, nós até podemos entrar em contato com esse bacilo ou com essa micobactéria e o nosso corpo logo tratar de eliminar. Se o sistema imunológico estiver forte, estiver íntegro, o nosso corpo elimina logo esse bacilo. Mas nos casos em que o sistema imunológico não está suficientemente forte, essa micobactéria invade o corpo, aloja-se nos pulmões e fica em estado latente. E quanto mais a condição imunológica dessa pessoa baixa, a pessoa fica vulnerável a contrair ou a desenvolver os sinais e sintomas típicos da tuberculose. E quais são esses sintomas? Primeiro, e o sintoma-chave ou o sintoma mais comum é uma tosse intensa e contínua que dura mais de 2 ou 3 semanas. E essa tosse pode ter sangue, pode haver presença de sangue na tosse, é acompanhada de dor no peito, dor durante a respiração, ou quando a pessoa tosse, uma dificuldade de respirar e também perda de peso não intencional. Portanto, essa pessoa começa a perder peso e algumas vezes de uma forma muito rápida. A pessoa sente-se bastante cansada, sente-se fraca, pode ter febres, suores noturnos, calafrios e perda de apetite. Há aqui uma tríade, não é? Uns 3 sintomas clássicos da tuberculose, que são a tosse por mais de 2 semanas, a perda de peso e também a febre e sores noturnas. Então, normalmente, esses três sintomas é que acabam a alertar a pessoa para uma condição que vai para além de uma pneumonia ou uma outra infecção pulmonar. Então, quando a pessoa apresenta esses sintomas, naturalmente tem que dirigir-se à unidade sanitária e para ser feito o diagnóstico, não é? Uhum.
Doutora, quando falamos de tuberculose, normalmente a gente pensa imediatamente nos pulmões, que são os pulmões que são afetados, a chamada tuberculose pulmonar. Todavia, há outros tipos de tuberculose. Quais são, doutora?
Exatamente, Ana. Bom, a tuberculose pode não se restringir somente no pulmão e pode afetar outros órgãos, como os rins, a coluna vertebral e até o cérebro. E nesses casos, se for, por exemplo, a nível dos rins, vai ser uma tuberculose renal, se for a nível do cérebro, uma tuberculose cerebral, e por aí fora. De acordo com o órgão acometido, será uma tuberculose apelidada a esse órgão. E nesses casos, por exemplo, quando nós temos uma tuberculose que vai afetar a coluna, isso leva a um quadro crónico de dor nas costas, enquanto que se a tuberculose vai se espalhar pelos rins, pode levar à presença de sangue na urina. Portanto, de acordo com o órgão que vai estar afetado, o quadro também pode ser um pouco diferente. É claro que os sintomas comuns, como dor de corpo, febre, fraqueza, cansaço, perda de peso, esses sintomas vão ser comuns para qualquer tipo de tuberculose. E sim, a parte afetada sempre vai apresentar-se com sintomas mais prominentes.
Uhum. Como é que, tendo sido diagnosticada uma tuberculose e havendo diversas tuberculoses, como é que é o tratamento da tuberculose, doutora?
O tratamento da tuberculose. Bom, o tratamento da tuberculose vai naturalmente, ou tem como objetivo assegurar que a transmissão deste vírus seja interrompida, mas também assegurar a cura desta pessoa. E, felizmente, a tuberculose é uma doença que tem cura, mas é preciso que o diagnóstico seja precoce e o tratamento seja eficaz. O tratamento da tuberculose é um tratamento difícil, porque demora muito tempo. Tem, em média, uma duração de 6 meses. E se a pessoa não tiver um sistema de suporte forte, pode, inclusive, desistir por causa do cansaço da toma de medicamentos. Pessoas que têm tuberculose fazem um tratamento medicamentoso, portanto, tem que tomar uma combinação de medicamentos e isto depende naturalmente do contexto em que cada pessoa está, mas normalmente é uma combinação de 4 medicamentos, que são a isoniazida, a rifampicina, o tamotol e a pirazinamida. E há alguns casos em que as pessoas fazem o tratamento ou não fazem o tratamento e depois acabam se tornando resistentes a algum tipo de medicamento contra a tuberculose. E nestes casos é preciso que se faça um outro tipo de tratamento e pode até ser mais longo, pode durar até 18 meses de tratamento. Então, é preciso que a pessoa, uma vez diagnosticada de tuberculose, assegure que faça o tratamento como deve ser, porque isto, por um lado, pode assegurar uma cura mais rápida e, por outro, evita que surjam complicações e também haja essa resistência aos medicamentos. Vai fazer com que a pessoa tenha que mudar a linha de tratamento e faça um tratamento mais longo ainda.
Doutora, também se diz que a tuberculose é uma doença que de alguma forma implica com uma outra grande doença, um grande estado de saúde, que é a SIDA, o HIV. Portanto, qual é a implicação, qual é o relacionamento, porquê é que se diz que a tuberculose abusa do HIV ou da SIDA? E agora falta uma palavra, o que é que se chama esse tipo de doenças?
São as doenças oportunistas. Bem, Ana, a principal característica do HIV é o comprometimento do sistema imunológico. E, portanto, uma pessoa que seja infectada pelo vírus HIV, se ela não está em tratamento, ela tem o seu sistema imunológico debilitado. E o que acontece é que, atualmente, a tuberculose é uma das principais doenças que se aproveita da imunodeficiência que é apresentada por pessoas com HIV. E essas são chamadas doenças oportunistas. E, portanto, é preciso que as pessoas com HIV tomem as medidas preventivas, sim, e também assegurem que façam o tratamento se estiverem elegíveis, porque isso também evita que as pessoas possam contrair a tuberculose. Essa é a razão que faz com que essas doenças caminhem muitas vezes juntas. E, na verdade, a infecção também é um dos maiores fatores de risco para a tuberculose. Mas isso não significa que toda a gente tenha tuberculose e tenha HIV, não é? A tuberculose pode surgir de forma isolada e não é necessariamente, não tem que necessariamente estar ligada a essa doença.
Doutora, e nós vamos despedir-nos do nosso auditório, doutora, pedindo à doutora que faça por aqui dizer, deixa a sua mensagem relativamente às pessoas evitarem contrair doenças o mais possível, doutora. Qual é o lembrete que tem?
Olha, Ana, primeiro dizer que sem tratamento a tuberculose pulmonar pode ser fatal. E lembrar que pode afetar os pulmões, mas também outros órgãos do nosso corpo. Felizmente, há um tratamento, que é um tratamento eficaz, mas é preciso que as pessoas cumpram com o tratamento. E no que diz respeito à prevenção, existe uma forma de se prevenir contra a vacina, que é tomando, contra a tuberculose, que é tomando a vacina. E essa vacina normalmente dá-se às crianças quando elas nascem, mas ela não é totalmente eficaz nos adultos. E para além da vacina, nós temos que tomar as medidas básicas de prevenção, que nós aprendemos muito bem e muito recentemente a Covid nos ensinou, que é quando nós estamos, com uma infecção, nós temos sempre que assegurar que quando tossimos, cobrimos a boca, temos que assegurar a lavagem das mãos regular, temos que assegurar que quando estamos em locais com muita gente, locais aglomerados, que possamos arejar, possamos ter esses ambientes arejados, porque isto vai minimizar a transmissão não só da tuberculose, mas também de outras doenças pulmonares.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir da doutora Graça e também de todo o nosso auditório. Estivemos a falar sobre a tuberculose. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, despedimos-nos, desejando a todos uma boa semana, saúde o melhor possível e também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 31 de março de 2024. Um bom domingo para todos. Recordamos que, segunda a sexta, pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook, basta procurar Voa Português. E hoje, na rubrica Fala África, a conversa é com a Tânia Tomé. Neste mês histórico da mulher, o Fala África celebra as conquistas extraordinárias das mulheres, destacando líderes inspiradoras como a Tânia, que moldam o futuro dos negócios e da sociedade. Com uma trajetória de mais de 20 anos como palestrante internacional, júri de competições, empreendedora, coach e autora de diversos livros, Tânia impactou vidas em mais de 22 países e em mais de 1000 eventos. A Dani conversa com a Tânia Tomé sobre os desafios e oportunidades das mulheres empreendedoras e estratégias para fortalecer o reconhecimento das empresas, além de iniciativas para promover a capacitação das mulheres.
Olá pessoal, aqui é a Dani Steski. Neste mês histórico da mulher, o Fala África Voa celebra as conquistas extraordinárias das mulheres e destaca líderes inspiradoras que estão moldando o futuro dos negócios e da sociedade. Tânia Tomé, uma figura de destaque tanto nos cenários nacional quanto internacional, personifica esse espírito de excelência e empoderamento. Com mais de 20 anos de carreira, Tânia acumula uma série de funções como palestrante internacional, juíza de competições, presidente da Urbanize.org, empreendedora, coach, autora de mais de 7 livros e 10 antologias. Tânia já levou o seu trabalho e talento para mais de 22 países, participando em mais de 1000 eventos. Hoje, vamos conversar com Tânia Tomé sobre os desafios e oportunidades enfrentados pelas mulheres empreendedoras, estratégias para fortalecer o reconhecimento das empresas e iniciativas para promover a capacitação das mulheres. Seja bem-vinda!
Gratidão, Daniela. É sempre uma honra, um privilégio muito grande poder estar aqui. Para poder partilhar conhecimento, inspirar outras mulheres e, sobretudo, fortificar-nos, né, como pessoas que fazem a diferença e que querem continuar a impactar a sociedade. Muita gratidão, Fala África.
É um prazer tê-la aqui. E, Tânia, hoje se fala muito de inclusão e diversidade nas empresas. Como você enxerga o papel das empresas não apenas em buscar resultados financeiros, mas também em impactar positivamente a sociedade, especialmente em questões como inclusão, diversidade e diferenciação?
Eu acredito cada vez mais que as componentes de responsabilidade social, num contexto das ODS, não é? De todos esses indicadores que nós temos das Nações Unidas e nessa integração até, não só de sinalização a nível nacional como internacional, de sustentabilidade, as empresas têm cada vez mais pensar na questão da inclusão e quando nós falamos da inclusão do género, falamos da inclusão da diversidade também, nós falamos de ter em conta que existem pessoas portadoras de deficiência, ter em conta que existem diferenças no mercado, mas que isso não faz diferença a capacidade que os profissionais têm de dar de si. Então, cada vez mais, a pluralidade, a diversidade deve ser integrada, até como uma perspectiva de inovação, como uma perspectiva de diferenciação, porque várias vozes diferenciadas, podem, de facto, contribuir para a robustez do negócio, trazendo, de facto, inovação e diversidade, que é aquilo que é importante para fazermos diferente e para sermos a diferença no mercado.
E depois também o público, sabendo desses detalhes, né, vai também se interessar mais pelaquela empresa e talvez a gente até decide, né, apoiar, né, a gente compra em certos lugares porque a gente gosta da missão da empresa, né, dos valores que a empresa tem, não é?
É verdade. Na verdade, esse impacto e responsabilidade social sinalizam para o mercado a reputação e a credibilidade. Se temos uma empresa que tem em conta todas as ODSs, que tem em conta os valores e princípios que incluem o género e a diversidade, dá um sinal de que são empresas que não estão só a apostar no lucro, mas estão a apostar no impacto na sociedade onde estão.
E Tânia, quais são aí os principais desafios enfrentados por mulheres empreendedoras aí na África lusófona?
Olha, eu gosto sempre de dar o exemplo que neste momento em que nós estamos a falar, temos uma menina descalça a correr quilómetros em busca de água para depois sentar na machamba e esperar que caia a chuva. E nas costas dela traz um bebê. E isto significa que é uma realidade de mais de 80% da nossa sociedade. E o que isso significa? O acesso à educação é preliminarmente o primeiro desafio que nós temos dentro da nossa sociedade. Porque esta mulher, dentro da sua casa, dentro do espaço onde está, não vai ser em absolutamente nenhum momento a preferência, não vai ser a prioridade. E é preciso mudar mentalidades para que tenhamos em conta que todas as mulheres têm capacidade não só de adquirir conhecimento, como de contribuir para o desenvolvimento das nações. Temos que continuar a trabalhar para que a sociedade consiga incorporar, portanto, esta mulher que sai completamente do espectro do sistema ou do ecossistema do desenvolvimento das nações. E é preciso não esquecer que dentro deste espaço, que é o espaço lusófono, nós temos mais mulheres que homens. Então, significa que ainda estamos a perder, portanto, a possibilidade de utilizar essa capacidade, que é uma capacidade que já temos de população ativa com força e energia para contribuir, e que ainda por cima é a maioria. Se calhar determinar também que, embora tenhamos em algumas circunstâncias mulheres que estão, ou meninas, digamos assim, meninas que estão dentro do espaço escolar, a maior parte delas acaba saindo mais cedo, sem completar a primária. Mais uma vez, não só a questão das prioridades, a questão dos direitos, a questão da gravidez precoce, todas essas componentes acabam por influenciar mais uma vez que, entrando no sistema, esta menina volta a sair do sistema. Mas nós ainda temos outras componentes que são componentes desafiadoras, que falam de conseguir que as mulheres tenham, de facto, dentro da sociedade, a capacidade e o poder de decisão, não é? Ainda com, vamos dizer, com profissionais com a mesma capacidade académica e com a mesma capacidade de experiência, infelizmente não são determinantes para cargos decisores.
Tânia, como presidente da Womanize.org e figura proeminente na promoção da capacitação das mulheres globalmente, quais são algumas iniciativas ou projetos-chave em que você está envolvida atualmente para avançar essa causa?
Todo o nosso trabalho é um trabalho holístico, em que nós pensamos colocar todas as ferramentas para as mulheres, desde a parte dos soft skills, desde a parte da advocacia também, porque nós não podemos trabalhar as mulheres sem influenciar a sociedade. A sociedade precisa continuamente de ser influenciada com advocacia, com comunicação, para que homens e mulheres percebam que a inclusão do género é necessária. A mulher é um ativo para o desenvolvimento das nações. Capital, nós ainda estamos a trabalhar agora com a primeira etapa, digamos assim, da consolidação do nosso sistema para poder permitir que mais tarde possamos, de facto, distribuir fundos para estas mulheres capacitadas. Mas nós não podemos esquecer uma coisa, Daniele, nós temos as zonas urbanas e nós temos as zonas rurais. A forma como deve atuar é completamente diferenciada.
Tânia Tomé, foi um prazer tê-la aqui no Fala África Voa.
Gratidão, Saxenet, e um grande até já.
A entrevista com Tânia Tomé destaca não apenas sua impressionante trajetória como líder e empreendedora, mas também a importância de promover a inclusão e a capacitação das mulheres empreendedoras nos PALOP e além. Suas perspectivas sobre o papel das empresas na sociedade e seu compromisso com iniciativas de impacto social refletem seu engajamento em promover um ecossistema empresarial mais inclusivo e diversificado. Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem!
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português, 31 de março de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um bom resto de domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América. De todos nos despedimos. Com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.